Paraná em Rede.
Crianças escreveram cartas com mensagens de motivação para desconhecidos e familiares, um apoio durante os dias difíceis de pandemia. Iniciativa busca trabalhar a empatia e expressão dos sentimentos por meio do conteúdo escolar e dar apoio a quem recebe as mensagens. Acompanhe mais uma reportagem da série Vale Muito e as iniciativas solidárias durante a pandemia.
Imagine passar na sua caixa de correio e, juntamente com os boletos, as propagandas e outras correspondências do mesmo estilo, receber uma carta caprichada com palavras de esperança e conforto, um apoio nesse momento de pandemia, mas sem conhecer a pessoa que lhe enviou. Uma carta enviada por uma criança e que pede para que você continue essa corrente do bem. Essa iniciativa foi criada no Colégio Marista Maringá por uma turma do terceiro ano que estava aprendendo sobre como escrever cartas na escola. Uma das estudantes que participou da ação foi a aluna Paola Camilo Pereira, de 9 anos, que conta um pouco dessa experiência.
Neste momento de pandemia, em que as pessoas estão isoladas e solitárias, nós estamos enviando essa cartinha para tentar tocar no coração dessa pessoa. Eu estou muito feliz também de participar desse projeto, por causa que nós estamos escrevendo as cartinhas com nossos pais, com nossos amigos e com a nossa professora. E eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil a gente vai deixar uma pessoa feliz.
Segundo a professora Franciele Maria Jaworski, responsável pela turma, a ação é educativa em vários aspectos.
Está sendo muito rico, porque as crianças estão desenvolvendo cada vez mais a questão da escrita e mais a sensibilidade para você pensar no próximo, para desenvolver cada vez mais a empatia. E o nome do nosso projeto é Destinar Alguém Sem Olhar a Quem. Então a gente não olha para quem, a gente destina o amor, a paz, o carinho, a caridade, a empatia, a compaixão, a felicidade, a amizade. Para quem a gente não conhece, a gente sensibiliza essas pessoas.
As cartas foram enviadas primeiro para endereços na região sul do Brasil e já estão na última fase nacional, sendo enviadas para a região norte. As próximas cartas vão ser enviadas para fora do Brasil, a princípio para endereços em Portugal e também para a Holanda, nesse caso escritas em inglês. Em outro colégio da Rede Marista, de Ribeirão Preto, a ideia de enviar cartas com mensagens de motivação também apareceu. Nesse caso, as turmas resolveram escrever para as pessoas especiais que estiveram distantes durante a pandemia, como conta a professora Gisele Furtado.
Ficamos muito tempo no online, as crianças estavam muito conectadas, né? Tudo muito rápido, tudo muito virtual, e de repente, tirar do computador essa criança, trazer essa criança para um papel, para o lápis, para a caneta, foi algo assim desafiador. Colocar as suas emoções num papel é um trabalho artístico, né? Teve criança que relatou a saudade de comer o bolo da avó. Teve criança que relatou a saudade de brincar com o avô. Então, são ações que fazem falta na vida da criança. As relações familiares, as relações de amizade. Então, muitas coisas as crianças conseguiram colocar dentro de um envelope. E a emoção com que as pessoas receberam as cartas foi algo que mexeu muito conosco.
Para o aluno Pedro Mendes, de 8 anos, escrever foi uma forma de aplacar a saudade.
Para mim, essa experiência foi super legal. A gente aprender a escrever cartas foi para mim fácil, porque eu usei minhas próprias palavras. Eu escrevi para minha madrinha que eu estava com a saudade dela e faz tempo que eu não vejo ela, por causa dessa pandemia. Ela ficou muito feliz ao receber e a carta ainda está no meu coração.
Repórter Amanda Yargas.
Buscando evitar o êxodo rural e oferecer melhores condições de vida para as agricultoras da cidade, a Prefeitura de Tomazina desenvolveu o projeto Fomento Café, que oferece capacitação e contribui para aumentar a renda delas e de suas famílias. A reportagem é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
café tem uma importância histórica para o Paraná, sendo por muito tempo a principal fonte de renda do estado. Hoje em dia, diversos municípios do interior possuem suas economias baseadas na agricultura, entre elas Tomazina, no norte pioneiro, buscando evitar o êxodo rural e oferecer melhores condições de vida para as produtoras. A gestão municipal desenvolveu o projeto Fomento Café, que oferece capacitação e contribui para aumentar a renda delas e de suas famílias. A integrante do grupo de mulheres do Café do Matão, Nira de Souza, fala sobre a importância do projeto na vida dessas mulheres.
Esse projeto, então, dá esse respaldo realmente à produtora, né? A produtora sempre esteve trabalhando com a família, com o marido, e ela nunca teve essa participação realmente. Ela participava do trabalho, mas a participação de ser qualificada, de estar ali presente nas reuniões, era sempre o homem. Então, esse trabalho, o projeto Mulheres do Café, ele veio para esse espaço para a mulher. E por isso que esse projeto Fomento, ele veio com uma especificidade muito grande do café especial aqui na nossa região.
A produção de café especial com grãos selecionados abriu espaço para a busca de novos mercados consumidores. O valor de venda também aumentou, chega a ser o dobro do pago pelo grão comum. Muitas participantes do projeto já trabalhavam em pequenas lavouras, mas não participavam das capacitações. Agora, elas complementam a renda da família com um produto de qualidade, reconhecido por outros países como a Austrália, para onde os grãos são exportados. Nira de Souza fala também do impacto do projeto na vida das mulheres e de toda a população de Tomazina.
Algo que deixa a gente feliz é de ser valorizado no nosso trabalho. Primeiro, fazer algo que a gente gosta. A gente gosta do que faz, então isso é de muito valor. Nos enche de orgulho o nosso trabalho. A nossa região hoje é muito reconhecida no Brasil, ainda a gente no Brasil e fora do Brasil. E isso para nós é muito importante. Eu acredito que toda a nossa região está sentindo orgulho por hoje estar em destaque, por hoje a gente está conseguindo trazer benefícios e vamos procurar trazer ainda mais com a cafeicultura.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. O prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso, afirma que a premiação é um reconhecimento ao trabalho dos servidores e dos gestores públicos.
A gente vai participar já desse ano também, já estamos fazendo as inscrições. Eu acho que é muito legal. É um reconhecimento para a gestão, um reconhecimento para a equipe que trabalhou nisso, que se desdobrou nesse trabalho. Então, eu acho que a premiação em si, eu sempre falo, a plaquinha na parede é o que menos importa, né? O que mais importa é o que fez que essa plaquinha chegasse até a parede e o que a gente vai deixar para as próximas gerações.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Lareiras a álcool trazem versatilidade aliadas ao fator ambiental, mas também demandam cuidados na hora de instalar e utilizar. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
Com o frio, aumenta a procura por opções para deixar os ambientes aquecidos e as lareiras ecológicas têm ganhado espaço no mercado, principalmente por conta de algumas vantagens. Elas não usam lenha e são alimentadas com álcool, por isso não produzem resíduos nem fumaça e não é necessário um sistema de exaustão ou chaminé. Apesar disso, as biolareiras também exigem cuidados no manuseio e instalação, como explica a Tenente Bage, do Corpo de Bombeiros.
O álcool, ele é um líquido inflamável, então ele vai oferecer ali um risco de queima ou de, muitas vezes, um princípio de incêndio. Então, orientação com relação ao manuseio desse material, né? Então, principalmente quando for realizar ali a questão de colocação desse líquido, sempre cuidar com a questão do derramamento. As orientações é de que nunca você utilize e reabasteça quando ele estiver ligado, né, aceso. Então tem que dar um tempo ali de 20 a 30 minutos para que esse aparelho ele se resfrie, para que você faça esse abastecimento novamente. Uma orientação muito importante também é com relação ao contato, né, do fogo com materiais inflamáveis. Então sempre manter uma distância de tecido, né, por exemplo, não colocar próximo à cortina, à madeira, né, em locais fora do alcance de crianças, principalmente porque tem o risco da queimadura, né? E também com animais.
O combustível utilizado deve ser o álcool etílico 92,8%, feito a partir da cana-de-açúcar ou de cereais, ou então fluidos próprios para biolareiras. O álcool em gel não é indicado porque deixa resíduo após a queima, e o etanol veicular tem uma porcentagem mínima de gasolina, que libera toxinas ao ser queimada. Em média, um litro de álcool tem uma autonomia de 2 a 4 horas, dependendo do modelo do equipamento. A queima do álcool libera vapor d'água, o que evita o ressecamento do ar e quantidades mínimas de monóxido de carbono. Mesmo assim, para gerar fogo, são sempre necessários 3 fatores: calor, combustível e o comburente, que é sempre o oxigênio. Por isso, a tenente lembra que é indispensável que o ambiente esteja arejado.
É um líquido à base de etanol, ele tem muitas vezes oriundo de fontes renováveis, mas ainda assim, por consumir essa queima, consumir o oxigênio do ambiente, pode ocorrer uma intoxicação por monóxido de carbono. Então, dessa forma, a gente orienta para que não fique em um local totalmente confinado, né? A gente sabe que agora, com o frio, as baixas temperaturas, as pessoas procuram fechar todo o ambiente para ficar bem quentinho, mas é importante ter esse cuidado com relação à intoxicação. Então, a gente sempre orienta para que tenha uma ventilação no local, né? Uma janela aberta, próxima, né? Um local ali ventilado para ter essa renovação do ar.
Ela reforça que o equipamento deve seguir padrões de segurança e que o usuário deve respeitar as orientações do fabricante.
Sempre muito importante também a questão de certificação desse equipamento, né? Então, de forma alguma, tentar criar um equipamento em casa parecido com a lareira ecológica. Cada aparelho ele vai ter uma orientação específica. Então, observar as orientações do fabricante, principalmente a questão do manual do equipamento, né? Então, a pessoa deve ler ele por completo e ficar atenta a essas indicações.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
E o Atlético garantiu sua classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Furacão bateu o Atlético Mineiro por 2-0 nesta segunda-feira no CT do Caju. O atacante Emerson anotou os gols do rubro-negro no duelo. O resultado coloca o time atleticano, já classificado, na liderança do Grupo B, com 18 pontos somados. O próximo desafio do Furacão é diante do Internacional no sábado, fora de casa, às 15h, pela última rodada da primeira fase. Em um jogo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova venceu o Operário Paranaense pelo placar de 2-1 no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. Com o resultado, Vila Nova, que não vencia há 4 jogos, se recuperou e agora aparece na 10ª colocação com 9 pontos. Já o Operário, que não perdia 18 jogos em casa, segue na parte de cima da tabela em 5º com 12 pontos. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.